Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens da Igreja Cristã Gênesis. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Para mais informações, acesse igrejacristangênesis.com. Centrados no Evangelho, amando Deus e amando as pessoas.
Em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 21, que diz assim: E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Irmãos, viver com gratidão não é fácil para ninguém. Não é algo natural nem para nós, nominados cristãos. Sabemos que devemos contar as bênçãos. Conta as bênçãos, conta quantas são, né? Mas é muito, muito mais fácil falarmos das nossas desgraças. Olha, eu tive um ano difícil, um ano complicado. Olha como eu sofri. Nós temos esse hábito de sempre ver as coisas ruins em primeiro lugar. E nos esquecemos daquilo que o Senhor fez por nós. E agimos assim da forma mais natural possível. Todos nós sabemos que devemos contar as bênçãos, mas não é muito mais fácil falarmos das desgraças. Sabemos que dificuldades e angústias, eles vão capturar os nossos pensamentos e interrompem os nossos dias bem mais facilmente do que as bênçãos e alegrias delas decorrentes. Mas o problema é que contar nossas misérias faz encolher a nossa alma. No final, nós acabamos por ficar mais miseráveis do que quando começamos. Igreja, contar nossas bênçãos pode ser tarefa árdua no princípio, um ato de tributar obediência e não transbordar de alegria, mas no final abrirá espaço no nosso coração. Quando escolhemos nos concentrar naquilo que nos foi concedido, ao invés de remoer o que está nos faltando, nos sentimos mais felizes, mais contentes, menos agitados. Foi como uma fala da Luísa: eu sou feliz pelo que eu tenho, pelo que eu e minha família temos. Eu estou contente com isso. Esse contentamento nos traz dias menos agitados, menos problemáticos. Melhor ainda, quando nós escolhemos encarar as nossas misérias, olhando-as nos olhos para ver nelas bênçãos, algo milagroso acontece dentro da gente, irmãos. Passamos a enxergar toda a vida de maneira diferente. Vemos nossas circunstâncias através das lentes da fé. Somos capazes de declarar com confiança que mesmo nas piores circunstâncias, Deus ainda é bom e há muito pelo que agradecer. É comum se pensarmos que o primeiro dia de ação de graças nasceu de uma alegre celebração dos peregrinos ingleses que, fugindo da perseguição religiosa na pátria mãe do continente para a liberdade no novo mundo, após terem se instalado na colônia americana, desfrutando de uma colheita abundante, decidiram compartilhar com os nativos americanos a provisão abundante de Deus naquela nova terra fértil. Mas não foi bem assim. Celebrar o primeiro dia de ação de graças foi um ato de fé e adoração sóbrias, não uma resposta natural à prosperidade e à abundância. No outono de 1620, Mayflower, o navio que os transportava, partiu para a Virgínia com 102 passageiros a bordo. E em 16 de dezembro, ou seja, ontem, eles desembarcaram em Massachusetts, ao norte do destino pretendido, exatamente quando o inverno estava chegando. O clima do norte era muito mais severo do que o da Virgínia, e os colonos não estavam preparados para o inverno que se aproximava. A estação trouxe temperaturas amargas e doenças galopantes. Os abrigos eram rudimentares, a comida era escassa. As pessoas estavam morrendo. E naquele inverno, todas as famílias, com exceção de três, cavaram túmulos no solo duro da Nova Inglaterra para enterrar o marido, esposa ou filho. E na primavera de 1621, metade dos peregrinos havia morrido de doença e fome. Ninguém ficou intocado pela tragédia. E aí eu quero fazer uma sugestão à igreja. Assistam Saints and Strangers. É uma série de 2 episódios que está no catálogo da Netflix. Ela narra a história dos primeiros peregrinos que chegaram ao que hoje são os Estados Unidos da América. Não obstante a todas as perdas dolorosas, algumas até traumáticas, os peregrinos escolheram agradecer. Em meio a perdas e mortes, eles escolheram agradecer. Eles aprenderam através das Escrituras que o povo de Deus deveria agradecer a Ele em todas as circunstâncias. Eles entenderam a partir de textos como 2 Crônicas 20, que acabamos de ler, que mesmo antes da provisão ou da libertação, os israelitas eram instruídos a dar graças. Tanto é que se você ler todo o texto ao qual nós nos referimos, você vai descobrir que o rei Josafá viu o poder da ação de graças em ação quando os inimigos dos israelitas foram derrotados diante dos olhos deles, enquanto o povo louvava a Deus. E as palavras que eles usaram para celebrar foram semelhantes ao belo refrão que atravessa tantos salmos. Por exemplo, o Salmo 118:1: "Dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Seu amor dura para sempre." Os peregrinos, separatistas ingleses, dissidentes da Igreja da Inglaterra, e o povo de Deus nos dias de Josafá, escolheram agradecer pelo que tinham, em vez de se concentrarem em tudo o que haviam perdido. Eles tiveram que procurar as bênçãos, ativa e deliberadamente. As ações de graças deles não se baseavam em circunstâncias agradáveis, mas no entendimento de que Deus deveria ser agradecido tanto na prosperidade quanto na adversidade. Foi como a Carol falou aqui: na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza, o Senhor deve ser louvado. Minha casa ainda não está do jeitinho que eu quero, mas louvamos ao Senhor porque Ele é bom. Isso é sensacional. Gratidão deles não era uma fachada de pensamento positivista, como alguns intelectuais coach colocam, mas uma confiança profunda e constante de que Deus estava guiando todas as circunstâncias, mesmo quando a vida era difícil. Ver a vida através das lentes da gratidão mudou a perspectiva deles. Realmente, ver a vida através das lentes da gratidão, igreja, nós podemos dizer que Deus pode mudar tudo. Eu invejo os bons fotógrafos. Eles conseguem ver coisas, objetos, nuances, pessoas, ângulos que eu nunca notaria. Eles conseguem ver as coisas e usar a luz em seu favor. Eu, simplesmente, as minhas fotos são horríveis. Mas se eu estiver perto de um monumento antigo, eu não vou conseguir capturar com minha câmera, com meu celular, enfim, talvez as nuances e as belezas que um bom fotógrafo vai conseguir retirar daquilo que de repente você só olha, mas é só ruínas, é só um prédio cheio de rachaduras e mofo. Mas eles conseguem usar o ângulo certo e a iluminação natural da maneira correta. Tanto que as fotos desses invejáveis artistas, observe você, sempre revelam ângulos e linhas únicos, trazem aos olhos da gente os detalhes belamente intricados que nem de perto nós, meros comuns, teríamos conseguido enxergar. Agora, por que, meu Deus? Por que esse talento a eles e não a nós? Esses fotógrafos, eles estão simplesmente dispostos não apenas a olhar, mas também a ver e a enxergar muito além do óbvio e saborear as pequenas coisas. Eles são pacientes. Quem não gosta de esperar não pode ser fotógrafo. É preciso descobrir o prazer da paciência. Esses fotógrafos sabem esperar e sabem quando devem ser rápidos. Eles esperam, agem, tentam de novo, observam, chegam perto, tocam o objeto com o coração. Eles sabem que é o fotógrafo que faz a foto e não a câmera. As fotos de tirar o fôlego sempre são aquelas que, fruto principalmente da paciência, retratam o que nós teríamos ignorado completamente. O segredo é saber focar as lentes na coisa certa, no ângulo certo e na luz ideal. Da mesma forma, a maneira como enxergamos a própria vida depende do que escolhemos focar. De alguns ângulos parece uma bagunça, mas de outros cantos é linda, é magnífica, é bela. A nossa perspectiva, Renilson, depende de onde direcionamos nossas lentes. O foco, Luísa, deve ser a glória de Cristo. O ângulo é o da nossa satisfação. A luz é a do Evangelho da glória de Cristo, Dede. E essa perspectiva, Paty, nos levará a enxergar a vida com as lentes da gratidão. E isso mudará tudo. A gratidão nos ajuda a ver a glória de Cristo. Como assim? Infelizmente, além de não ser para nós natural, a gratidão geralmente não... Nós não conseguimos experimentar a alegria em Deus através da gratidão. Nesse momento nós estamos alegres, é que todos nós nos alegramos com os comentários, com as falas. Puxa, eu sou feliz porque eu completei um ano de casado, não foi, Jonathan? Um ano. Puxa, eu estou feliz porque eu tenho uma esposa que me ajuda, não foi, Nilson? Puxa, eu sou grata porque eu tenho um marido fabuloso, fitness, forte, incrível. Meu Jesus, não é, Dedê? Isso é gratidão, é não olhar a perspectiva errada. Dedê poderia chegar aqui e falar, puxa vida, eu já estou há anos, mil anos falando com esse gordo obeso, sabe, que não faz nada, fica aí só comendo, parece um Buda, e não faz nada. Mas eu sou grata ao Senhor. Não, ela optou em focar naquilo que está vendo, que está acontecendo. Eu vejo um marido dedicado. Eu vejo um marido que é bom. Renilson, eu vejo uma esposa que é maravilhosa, que é incrível. Luiz, eu vejo o meu marido salvando vidas. Eu vejo o meu marido salvando bichinhos pela floresta. Seu José, eu sou grato por todo mundo. Isso é maravilhoso. Isso é muito bom. Porque a nossa lente durante um ano foi só problema que a gente ouviu, irmãos. Mas nós optamos em olharmos o que é bom, o que Deus fez de bom para nós. E os problemas? Deixa os problemas. O Senhor tem cuidado deles, porque o Senhor cuida de nós. Costumamos agradecer por causa de algum sentimento de obrigação. É mal educado não agradecer. Fica feio, não é mesmo? Eu lembro quando eu era pequeno, bem pequeno. Alguém já viu aquele filme do Jack Black chamado Nacho Libre? Nunca? Jack Black é um lutador de... É vale tudo, aquelas lutas mexicanas. Tem um guri que idolatra o Nacho Libre, que é uma criancinha que eu falo, Dede, sou eu quando era pequeno. Ele é pequeno, gordinho, muito gordo, dá vontade de apertar a bochecha dele. E eu lembro que eu era assim quando eu era pequeno, não que eu tenha mudado alguma coisa, mas mudei. Todas as vezes que eu fazia alguma coisa para uma pessoa, pegava algo e meu pai falava, agradece, pede obrigado. E a gente acaba crescendo com esse tipo, pô, tem que ser grato por obrigação. E não tem que ser por obrigação, tem que ser por prazer, por alegria, por ver aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Ocorre a mesma coisa em relação a Deus. Nós agradecemos as bênçãos de Deus por dever e obrigação. Nós temos que agradecer. E dessa forma nós não compreendemos, Pati, como a gratidão nos ajuda a ver a gloriosa misericórdia de Deus, aumentando nossa alegria, André. O problema, Carol, como já dissemos, está em enxergarmos a ação de graças, a expressão de gratidão, como uma obrigação a ser cumprida, Fernanda. Ou seja, Deus fez algo por mim e agora eu devo a Ele a minha gratidão. E depois que eu digo obrigado, minha dívida foi paga. Mas não é assim, igreja. Não é assim que a Bíblia fala sobre ações de graças. Considere primeiro como a palavra de Deus frequentemente liga ação de graças com alegria. Salmo 97:12. Alegrem-se no Senhor, ó justos, e deem graças ao seu santo nome. Salmo 107:22. Que ofereçam sacrifícios de ações de graças e anunciem suas obras são canções alegres. Ou seja, a alegria e ações de graças estão conectados. Mas como? Quando nós damos graças, irmãos, nos alegramos com o que Deus deu. Pense, por exemplo, na alegria que sentimos ao sermos promovidos no trabalho ou sermos curados de alguma enfermidade. Certamente a alegria nos dons ou dádivas de Deus faz parte da gratidão. A Carol falou, eu sou grata porque eu tive uma promoção. Eu sou grata porque minha mãe foi curada. Mas não é a única alegria da gratidão. E não é a maior alegria. Descobrimos qual a maior alegria da gratidão ao observarmos quantas vezes a palavra de Deus vincula ações de graças com louvor. Salmo 35:18. Então te darei graças diante da comunidade e te louvarei perante o povo. Nós acabamos de fazer isso. Salmo 69:30. Então louvarei o nome de Deus com cânticos e exultarei com ações de graças. Lucas 17, do 15 ao 16. Um deles, dentre os 10 leprosos, ao ver-se curado, voltou a Jesus louvando a Deus em voz alta. Lançou-se aos seus pés, agradecendo-lhe pelo que havia feito. Esse homem era samaritano. Percebam que primeiro, no primeiro momento, não dá para distinguirmos, irmãos, ações de graças e louvor. Mas, claro, em algum sentido, elas são diferentes. A ação de graças se concentra mais no que Deus faz, enquanto o louvor se concentra em quem Deus é. Não obstante a diferença, os versos que acabamos de ler demonstram que sempre há uma conexão entre ação de graças e louvor. A ação de graças, gratidão pelo que Deus faz, se liga, se conecta ao louvor por não ignorarmos quem é Deus. Assim, render graças ao Senhor, agradecer nos ajuda a ver e louvar quem é Deus. E esse ato de ver e louvar a Deus é a maior alegria da gratidão. Como é que isso funciona, PR? Colocando as lentes da gratidão. Digamos que você recebeu uma promoção e queira agradecer a Deus. A gratidão começa por ver o valor e a misericórdia dos dons ou dádivas de Deus. Funciona assim. Você lembrará a si mesmo do valor dessa promoção. Talvez seja um trabalho mais interessante, salário mais alto, uma carreira melhor. Daí, você vai refletir sobre a misericórdia dessa promoção, que por ser um pecador ou pecadora, que merece apenas um inferno. Esse presente é uma misericórdia infinitamente cara, comprada para você pelo sofrimento de Jesus naquela cruz. Então, na medida que você agradece a Deus, recontando para si mesmo o valor e a misericórdia dessa promoção, a experiência será como colocar óculos. Você começa a ver ainda mais claramente a glória da graça de Deus em Cristo. E isso, igreja, aumentará a sua alegria em Deus, porque contemplar a gloriosa misericórdia de Deus é a alegria que plenamente satisfaz. Portanto, Quando Deus nos chama para agradecer, Ele não está apenas nos chamando para agradecer pelo que Ele fez, ação de graças. Ele está nos chamando, nos convidando para nos alegrarmos com quem Ele é, louvor, conforme ficou demonstrado no que Ele fez. Agradecer a Deus nos leva a ver mais de Deus. A ver mais de Deus é a nossa maior alegria. Agora, como podemos agradecer, render graças a Deus de uma maneira que aumente nossa alegria em Deus? Permitam-me concluir essa breve exposição apresentando a vocês 5 pontos. Primeiro, peça ajuda do Espírito. O objetivo das ações de graças, ou do dia de ação de graças, é ver e sentir a glória da misericórdia de Deus. E nós não conseguiremos fazer isso sem a obra do Espírito. Então, igreja, peça, ore a Deus, peça a ajuda do Espírito. Segundo, pondere o valor dos dons de Deus. Considere o valor de cada dádiva de Deus. Pense em saúde, amigos, família, comida na sua frente, trabalho, sustento, etc. Pense especialmente no Salvador, cuja morte pagou por seus pecados, pelos meus pecados, nos permitiu desfrutar de coisas boas dessa vida e adquirir plenitude de alegria nele para sempre. Terceiro, pense na misericórdia dos dons de Deus. Não apenas não merecemos esses dons ou dádivas de Deus, mas por causa dos nossos pecados, tudo o que merecemos é o julgamento de Deus. Peça a Deus para ajudá-los a ver isso, para que você se sinta mais maravilhado com a graça e a misericórdia exibidas nesse presente comprado no sangue, pelo sangue. Quarto, faça isso até conseguir ver e sentir mais da gloriosa misericórdia de Deus. Continue orando pela obra reveladora de Jesus a você, pelo Espírito, e continue pensando no valor e na misericórdia dos dons de Deus, até você sentir mais da gloriosa misericórdia de Deus em Cristo. Quinto e último, expresse sua ação de graças e alegre louvor a Deus. Agradeça a Deus pelas dádivas, expressando o valor de cada uma e a misericórdia de cada uma, regozijando-se em como cada dádiva demonstra a glória da graça de Deus para você em Cristo. Todos nós, irmãos, precisamos de ajuda para ver a gloriosa misericórdia de Deus em Cristo Jesus. E as lentes da gratidão podem ajudar. Então, para o bem da sua alegria em Deus, coloque as lentes da gratidão. E veja, renda graças a Deus e louve. Dê graças ao Senhor, seu amor dura para sempre. Que Deus nos bendiga.